5, 4, 3, 2, 1.
Próxima parada, Nostalgia Games.
Queridos, e aí, Junix? E hoje falaremos sobre qual é a da parada.
Pô, cara, hoje a gente tem uma surpresa aí pro pessoal que curte retrocomputação. A gente tem uns convidados aí de primeira linha.
É? Quem?
Porra, aí.
Quem? Aí, não.
Aí, ele aí.
Quem pô, são eles?
Tá com, a gente tá com o Ricardo Pinheiro e o João Cláudio Fidelis, cara, do Retrocomputaria. Palmas pra ele daí.
Obrigado.
O prazer é todo de você.
Cara, hoje é dia de aula, né, cara? Porque eu sou. Eu acho que eu e o Diogo somos os mais novinhos, assim, sabe? A gente só conheceu de PC na vida da gente a partir do, sei lá, do 286, entendeu? Nada antes disso foi apreciado. Pelo menos por mim, não sei o Diogo, né?
É, tá falando com você, porque lá em casa meu primo tinha um Commodore 64.
Ai! Tomei agora, né? Porra. Eu te invejo, Diogo. Eu te invejo porque eu só conheci do 286 pra frente, sabe?
E velho é o seu PC, né, cara?
Exatamente.
Inclusive, eu até pergunto se esse 286 era monitor CGA?
Era, não. Era CGA, sim, cara. Era
qual fósforo?
Ah, porra, cara, aí tu tá me sacaneando. Tá
era verde ou laranja?
Você está me trolando.
Era verde, laranja ou branco?
Era só lembrar se era verde, preto e branco, laranja ou azul.
Não, caraca, era, tinha azul. Era laranja.
Cara, eu tenho um sentimento especial pelo Spectrum, porque foi o meu primeiro computador, cara. Eu tinha 13 anos. Alguém me disse que eu era viciado em fliperama, e alguém me disse que os jogos de fliperama eram desenvolvidos numa coisa chamada computador. Aí eu fui correr atrás pra saber que bagulho é esse chamado computador, né? Aí eu conheci um cara chamado Alexandre, que muitos conhecem como Tabajara, que ele estudou comigo no primário. Ele tinha um TK-90X. Aí ele falou, aí ele me levou na casa dele pra eu conhecer a máquina. E ele me ofereceu, ele falou, pô, tu não quer comprar não? Aí eu fui desesperado, falei com meu pai. Falei, pai, um amigo meu tá vendendo um computador. Eu quero muito, eu quero aprender, eu quero desenvolver jogo. Eu quero desenvolver jogo pra fliperama e eu preciso de um computador. Aí eu comprei o computador dele. E o engraçado foi o seguinte, que meu pai, a gente pagou uma quantia, que eu não me lembro qual. Aí isso foi numa sexta-feira. Aí eu passei o final de semana todo jogando e tal, com várias fitas cassete que ele me deu. Aí eu, na segunda-feira, o meu pai chegou do trabalho com um panfleto da Mescla. Aí ele jogou em cima de mim assim o panfleto, ó, seu apressado. Aí eu peguei o panfleto assim, TK-95, o mesmo preço que eu tinha pago no computador do Tabajara. Tipo, bagulho zero, sacou? O computador zero, com garantia e tudo, e era o mesmo preço que eu, tipo, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo.
Gente, isso foi um momento histórico. foi um momento histórico?
A primeira vez que o Tabajara fez um rolo.
Fez um exatamente. Rolo.
E você foi a primeira vítima do Tabajara, Vinícius.
É,
parabéns.
provavelmente. Mas é um cara gente boa, eu gosto dele.
Aham.
Uhum. Você conhece o vulgo Tabajara, né?
É uma, ele é bacana.
Uma parada que eu lembro muito do Sinclair foi uma parada, foi o que você falou sobre a tecla do chinelo Samoa, cara. Aquilo ali é sensacional.
É, cara, porque o que acontece? Aquele teclado é Gunkey que chama? Gunkey? Tecla de chiclete, né?
Formatinho chiclete.
Eu usei tanto aquele computador, cara, mas usei tanto que a tecla Z, ela começou a rasgar, começou a soltar. Aí fui usando assim mesmo, aí teve uma hora que ela soltou de vez. Aí eu olhei pro meu chinelo assim, eu recortei um quadradinho, escrevi a letra Z com caneta e colei com Super Bonder. Putz. Eu não sei nem como é que funcionou aquilo depois, cara.
Cara, a necessidade faz o sapo pular.
Exatamente.
Cara,
deve ter funcionado bem, a única coisa é que não deve ter ficado muito cheiroso, seu Mico.
É, não, o lance é que a tecla ia e voltava, né? Por causa da borracha, ela ia e voltava. O Z não ia, só ficava duro, assim, sabe? É. Não sei nem como...
A gente, antes da gravação, a gente tava falando sobre Steve Jobs. Quando o cara começou com aquelas ideias assim, meio revolucionárias, eu falei assim, caraca, é o Steve Jobs da década de 70 e 80. Só que tem uma parada que separa muito o Clive Sinclair, que é o lance da qualidade dos produtos, né? O Steve Jobs é aficionado por qualidade.
É totalmente oposto.
É, ele é oposto, cara. Tipo assim, ele pegava o pior material, sabe? O material mais barato... E colocava ali produtos dele. E aí o cara tem umas ideias sensacionais, só que, porra, não consegue vender, quer dizer, vende bem, mas aí começa a ter muitas devoluções.
Acho que
eu pensei que você ia falar que a diferença entre os dois é que o Clive não era riponga.
E tomava banho, né?
É.
Exatamente.
Andava de calça.
É porque, assim, o foco dele era principalmente economia, era alcançar o grande público, né? Então... O grande mérito dos micros da Sinclair foi conseguir alcançar uma máquina vendida por um valor extremamente baixo, em libras.
Isso eu lembro que ele pegava as revistas de informática, né, da época de computação, e ficava assustado com o preço dos micros, né, os micros americanos. Ele ficava louco, isso aqui é muito caro, a gente precisa fazer algo muito mais barato, porque para alcançar a grande massa, exatamente o que o Ricardo falou, né?
É, também ele tava vendo no catálogo um Apple II, né?
É. Com certeza um Apple II, o Commodore passou na mão dele ali.
O Commodore era um quarto ou um sexto do preço.
Sim. Aliás, de passagem, Apple sempre foi caro, né?
Pois é.
Até na época custava muito caro os equipamentos da Apple. E aí o Clive Sinclair, a Sinclair focava em alcançar um grande público... vendendo máquina barata, né? Mas aí, a todo custo, a qualidade descia, né?
Exatamente.
Computador para o povo.
Mas é essa que é um pouco minha dúvida, assim, do tipo, será que se ele botasse alguns produtos com a qualidade um pouquinho mediana, sabe? É, será que ele não conseguiria chegar nesse ponto, entendeu? Porque, sei lá, levando um pouco para os computadores de agora, por exemplo, eu lembro muito do Italtec. Não sei se vocês já tiveram um ou já usaram um, pelo menos. É um
Italtec
computador...
386 ou 486 ou Italtec XT lá atrás?
Não, um pouco mais recente.
Assim, Italtec 386 ou 486, que eles pareciam compactos, que ele era unido o gabinete ao monitor?
Isso.
Cara, era o que...
Teve um amigo meu de colégio que teve.
Era o então, resumindo... Isso. Resumindo, era aquele que vendia na Ultralar e Lazer, cara.
Exatamente.
Kit multimídia, CD-ROM, caramba, 4.
Pô, assim, eu lembro que esse computador, na época, era barato, né? Se eu não me engano, era barato. A parada aguentava a porrada.
Até hoje, até os mais recentes produtos da Altec são máquinas consideradas resistentes.
É, e assim, você vê que a qualidade não é tão boa, entendeu? É que a qualidade é muito abaixo de um Dell, de um Sony, que eu fiquei muito assustado, foi quando ele tava escolhendo o teclado, cara. Eu só lembrava do Junix contando a história do chinelo Samoa. Eu olhava pra assim, caraca, mano, o Junix quando vê isso aí, a parte do meu chinelo ali, ó.
Não, pega, tipo, o primeirão dele, que é o GX80, começou pior. Começou com o teclado de membrana.
Caralho,
cara. Pra você entender o que é o teclado de membrana, alguém já jogou o Odyssey? Odyssey 2, que aqui no Brasil se chamou só de Odyssey?
É, o teclado é igualzinho do DK82. É,
exatamente. Você se lembra como era lindo você digitar o nome na forca do jogo do Odyssey?
Eu lembro.
Pois é, lembro. Imagina digitar programas extensos em basic com aquilo.
Horrível.
Nossa.
É. Então, horrível. E outro detalhe, hoje em dia o Odyssey 100% funcional tá raríssimo, porque todos eles estão com a membrana ferrada hoje em dia.
Por que será, né?
Ela foi fundada como Sinclair Research, uma empresa de produtos britânicos. Foi fundada em Cambridge, originalmente constituída em 1973 como Ambles Deal Limitada.
Ambles Deal.
Ambles Deal, inglês de britânico, né? E rebatizada como Westmint Mail Order Limitada.
Westminster é uma parte da própria cidade de Londres, né? A City é chamada de Westminster.
Por acaso a academia militar deles é ali perto, né?
Acho que é, não sei.
Academia de Westminster.
É, Westminster, a abadia de Westminster ali, bem no centro ali. Que é o que eles chamam a City, que é a cidade dentro da cidade de Londres. Que é a City, que é a cidade de Westminster. Sim, mas a Sinclair foi fundada. Só lembrar uma coisa, a Sinclair foi fundada em Cambridge. Cambridge é uma cidade universitária. Você tem duas grandes universidades na Inglaterra, que é Oxford e Cambridge, são duas cidades. Cambridge é uma cidade mais ao norte, né? A sede da Sinclair foi em Cambridge, e com os seus diferentes nomes que ela recebeu ao longo da história.
E ela não saiu de lá?
Até onde eu saiba, não. Enfim, qualquer dúvida maior a respeito, você pode, uma pessoa que a gente pode aconselhar que vocês dêem uma olhada, se tiver curiosidade, é o material do Marcus Garrett, que é um censurado por micros ingleses, e na revista dele, Jogos 80, e tem material lá, inclusive vai sair das fotos da viagem que ele fez à Inglaterra recentemente. E aí ele foi no prédio onde era a sede da, hoje em dia, onde é a sede da Sinclair. Ele em vários outros lugares. Ele já botou algumas fotos online, mas isso que vai fazer, deve ter nos Jogos 80 em breve uma série de materiais sobre, com as fotos, a viagem dele, coisa assim desse tipo. Clive Sinclair nasceu em 1940, uma cidade próxima a Richmond. O pai dele, George William Carter Sinclair, também conhecido como Bill Sinclair, é melhor não falar o nome desse tamanho. E Tora Edith ela Marles.
Bill é bem mais fácil.
Bill Sinclair, pronto. Ele cursou segundo grau na St. George's College, em Weybridge, e ainda começou a se envolver como editor técnico de uma revista, Practical Wireless, nessa época. Ainda tirou um certificado, tirou o A-Level do GCE, o certificado de geral de educação. Né?
Eu fiquei sabendo que esse A-Level é um negócio absurdo, né, cara? Não é qualquer um que consegue pegar um certificado desse.
Cara, mas o que me impressionou nesse cara, porque quando comecei a ver sobre o vídeo do cara, eu achava que o maluco tipo assim, tinha mestrado e alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, o cara ficou na faculdade muitos anos, mas aparentemente o cara ficou muito pouco na faculdade. Ele quase acho que nem pisou, né?
É.
Isso é uma parada, assim, eu achei bem, bem assustadora, né?
Pra deixar ele mais impressionado ainda, repare que ele inventou o Sinclair microamplificador em 1962 com apenas 22 anos de idade.
Foi.
Bem jovem.
Pô, o molequinho botou na mão na massa, né? Isso é mó barato, cara.
Molequinho também não, né, cara? 22 anos...
Porra, 22 anos eu tava enchendo a cara, indo pra faculdade beber, porra. Ele não, ele tava produzindo, entendeu?
É, o cara não foi pra faculdade.
Desse cara, ou não, né?
E eu acho que entre as invenções do Clive, assim, as mais importantes, as mais significativas foram a calculadora de bolso, que foi considerada, né? A Executive, que foi considerada a primeira calculadora de bolso do mundo, o relógio digital de LED, né, que é o Black Watch também, que...
Mas foi ele que inventou esse relógio, o primeiro relógio digital, ou não?
Sim, foi a empresa dele, foi a Sinclair.
É, em 1975. Tudo bem que depois, logo depois, a Casio copiou, né?
Isso que eu ia falar, tinha um tal de Casio que inventou um menorzinho ainda. Né?
Um japonês maldito que viu isso aí, né?
Casio maldito.
E idem pra 1972, que ele inventou a calculadora, logo depois tava lá o japonês e a Texas lá espumando, né?
Ah,
é. E a Commodore, que a Commodore também fabricava calculadora na nossa época, também devia estar espumando pela boca lá o Tremiel.
Mas o Tremiel, acho que pular pela boca, ficar com ódio, é uma coisa não é muito difícil, né?
Pois é.
E também a outra invenção dele foi a Microvision, né? Que foi a televisão portátil. Foi um projeto em 66, que ficou meio que engavetado, que ele precisava do investimento alto e não conseguiu. Aí em 77 ele retomou a televisão. E eu lembro que... Eu lembro... Eu, fiquei, eu lembro não, né?
É, não, você é um dinossauro.
Boa, você lembra. Você
lembra de ter lido.
É, eu lembro de ter lido. Em 77, os produtos que levavam a Sinclair, que sustentavam a Sinclair... Era a TV portátil e a calculadora. Basicamente era disso que a Sinclair vivia naquela época. Entendeu?
O relógio não vingou?
Não vingou.
Os japoneses copiaram?
Não, depois que os japoneses copiaram aí. Tudo bem que os japoneses também copiaram a TV e a própria calculadora, mas o que mantinha a Sinclair, o que bancava a Sinclair, era as calculadoras e as TVs.
Vocês têm ideia, eu não tenho essa noção, cara, mas assim, como eu sei que no futuro eles vão ter uma linha de raciocínio seguindo, o Clive ele vai ter aquele norte apontando para algo que é barato, sabe, que não. É do alcance da galera. Será que esses produtos antes eles tinham esse foco também?
Não.
Acho que era um pouco difícil ter esse foco também pelo custo de produção, né? E também você tinha a questão do investimento, que tinha que ser muito pesado para conseguir obter os itens da forma como ele queria. A televisão, por exemplo, foi um... A TV que depois ele fez, que saiu a TV 80, e sai posteriormente, ela foi problemática para as finanças da própria Sinclair. Claro, não foi a única responsável por fazer gerar a derrocada da Sinclair, mas ele teve uma participação importante. A gente vai falar disso melhor depois.
Agora, uma coisa que eu vou falar sobre a TV, para a gente encerrar o papo da TV, é que a TV ela foi... extremamente importante para uma indústria que o Sinclair ainda não tinha entrado. O fato dele ter conseguido miniaturizar o tubo catódico, a gente não está falando de...
Ainda não é LSD.
A gente não está falando mais de LSD, gente.
LSD ou LCD?
LCD.
LSD foi o que eu tomei.
LSD é outra coisa, outra parada.
Já está no ácido, por isso está invertendo as bolas. Mas voltando aqui a linha de raciocínio, foi o start das máquinas transportáveis. Graças a isso aí, nós tivemos depois o Osborne, nós tivemos o Commodore SX64, nós tivemos um monte de máquinas transportáveis, e foi evoluindo para os atuais notebooks e netbooks. Sim. Ou seja, ele já começou, de forma indireta, a influenciar na microinformática.
Em vários aspectos, o Sinclair é um visionário, né? De ver o alcance no futuro, mas muitas vezes ele não conseguia alcançar a meta dele por conta de que talvez o que ele quisesse o público não estivesse ainda preparado para absorver, né? A própria TV com o tubo de imagem, posteriormente outras coisas que a gente vai falar, tipo o carro elétrico, outras coisas que aconteceram, vocês vão ver que ele não tinha ainda como absorver o mercado, como absorver isso. O C5 mesmo surge mais lá pra frente. É, o C5 é de 82, 83. Tem até, existem inclusive até fotos com um sujeito aí, uma pessoa que alguns brasileiros devem lembrar, já vou falar, um tal de Ayrton Senna da Silva.
Exatamente.
eu vi essa desse foto. Carro elétrico. Você viu?
Eu vi. Foi o Garrett que mostrou.
Isso. Foi da época que o Senna tava disputando o campeonato de Fórmula 3 inglesa. Digamos que foi um grande problema. O carro elétrico era ideia boa, mas foi um grande problema para a Sinclair.
É porque você imagina, naquela época você construiu um carro movido a uma bateria e era a maior dificuldade dos caras era criar uma bateria que durasse, né, naquela época.
Não, até hoje é assim,
até
né?
Até hoje
é
um problema.
Dificuldade. Mas acho que assim, no caso do carro deles, é diferente ainda do top do próprio formato, paradigma que eles estavam fazendo. O C5 é um carro individual. C5 é um carro para uma pessoa. Né? Então, assim, emplacar um carro desse, começa aí. E era pequenininho. É dirigido meio que sem volante.
Até moto e lambreta tem dois lugares.
Ele parece com aquela parte de apoio que você colocava na moto do lado, sabe?
Sidecar, né?
É. O C5 parece muito isso. É impressionante que, assim, o Ayrton Senna, quando ele começou na Fórmula 1, sempre foi o cara da... Tipo assim, ele sempre chamou muita atenção, né? Todos os produtos que ele botava a mão, teoricamente, vendiam, né? Vinde Adriano Galisteu.
Adriano Galisteu vendeu a partir do Ayrton Senna.
É, mas assim, o C5 não, sabe? As pessoas não compraram a ideia dele com... Beleza, ele pode ter só testado o produto e tal, mas é tipo assim, o Ayrton Senna andou no C5, entendeu? O Ayrton Senna tem um C5, pô.
Eu acho que o Ayrton Senna não tem um C5 não, cara.
Talvez ele tenha morrido nesse tempo.
Nesse momento ele... acho que não. Ele não tá andando de carro nenhum.
Pois é. Não, assim, mas assim, o cara, tipo, tinha um C5, ou sei lá, andou num C5, e a parada não vingou, sabe? A parada não
mas naquela época, Diogo, ele ainda tava na Fórmula 3, ele não era piloto de Fórmula 1 ainda. Apesar de ser um cara de expressão, ele ainda não tava na Fórmula 1 ainda, na mídia.
Ele tava se destacando na época na Fórmula 3 inglesa, que é uma categoria de base do automobilismo muito tradicional na Europa.
Tá.
Ele foi campeão em 83, mas o C5 mesmo saiu em 1985, que é um triciclo. Ele não era considerado um automóvel, um carro, era considerado um veículo, uma autonomia baixíssima de 32 km e velocidade máxima de 24 km por hora.
Uma bicicletinha.
Um veículo pequeno, de comprimento 1,74 m. Comprimento. E com a bateria pesava tipo 45 kg. Ele foi uma aposta grande da Sinclair, só que foi... Em termos de vendas, ele teve vários problemas para alcance, tudo, e não alcançou. E como o mercado na época era um mercado difícil, quando a posição, tudo como é que era, e gostando do item que era, foi um fracasso de vendas, por conta do custo, e é isso, uma das coisas que acabou arrastando, acabou rebocando a Sinclair para o buraco.
Eu imagino o investimento que os caras fizeram para esse projeto, cara. O volume de dinheiro que esses caras movimentaram para isso acontecer.
Pois não, cara, eu acho que não foi uma parada absurda, entendeu?
Não, eu lembro que ele falou, não, vamos vender calculadora, vamos vender TV portátil. Ele, não, eu quero construir. Ele bateu o pé que ele queria construir o carro e...
Não, o sonho dele era vender o carro, entendeu? Só que eu acho que ele insistiu muito numa coisa que, sei lá... Ele não pensou ele pensou nos pequenos detalhes. Pô, você andar com um carrinho desse, um triciclo desse, num trânsito, cara, deve ser uma parada assustadora, entendeu?
Não daria nem pra eu chegar no trabalho, pô. Meu trabalho são 37 km, eu ia ficar no meio da rua.
Você só ia demorar pra caramba.
Você tem que empurrar ele até o final.
Eu ia ter que empurrar 5 km.
Você ia andar com várias pilhas gigantes, pilhas grandes.
E cara, assim, tu não podia levar nada, né? Não tinha bagageiro, não tinha nada.
Exatamente, nem uma mochila dava pra levar.
Dirigir com uma mochila no colo não rola.
por que, que ele ganhou o título de Sir?
É porque assim, em 83, a Betinha, dona rainha Elizabeth II.
Betinha.
Parceira. É. Elizabeth Alice. Ela concedeu a ele o título de Sir em 83. Então, Sir Clive Sinclair, cavaleiro da coroa britânica.
Eu ia falar da Távola Redonda.
Isso que eu pensei também, cara. Eu pensei, cara.
Sir Sinclair de Cambridge. Sir Galahad, Sir Sinclair de Cambridge. Ele, por conta da contribuição dele para a própria indústria de tecnologia, né? Ele foi agraciado com o título de Sir, homenageado. Por conta do serviço que ele prestou, considerado como serviço que prestou para a indústria britânica. Isso me faz lembrar uma história da Microsistemas, de que a brincadeira só falava que os japoneses arregalaram os olhos quando a Rainha Elizabeth presenteou o primeiro, na época, não sei se era o imperador ou era o primeiro-ministro japonês, presenteou com o Spectrum. Chegou lá e deu
um... Essa eu não sabia.
Essa tá numa Microsistemas.
E nem os nossos queridos redatores da Microsistemas sabiam que já existia uma florescente indústria de microcomputadores lá no Japão já desde 78, 79, né? Então o Spectrum não foi novidade para eles.
Não. Foi por ser um micro inglês, né? Mas não foi novidade como tecnologia, né? Já existia, já conhecia o computador, sabia que tinha.
E muito já baseado nos 80, detalhe.
Ah, sim, sim.
Eu sei que ele casou com a Amber Scoy, né? Em 62, e teve 3 filhos. E em 85 ele se separou.
Recentemente ele tá com... Sir Clive Sinclair tá com, no momento dessa gravação, com 73 anos, 74 anos. E há coisa de uns 3 anos ele se casou de novo. E vamos assim, uma performer, pra falar bonito. Então já podemos contar algo. Uma dançarina de pole dance.
É mesmo. Sinclair, pegador, né?
É o pegador.
É. Coroa, o velho barbudo lá tá marcando ponto lá, tá?
Só na boa, só na boa.
E como é que é? Com muita pirula azul, né?
É o que nós supomos, né? Acreditamos que seja, porque isso a gente falou no Rap Contaria algum tempo atrás, na sessão Caras do podcast, descobrimos essa história. Caras.
Sessão Fuxico.
É, boa.
Sessão Ego, boa.
Que ele se casou de novo, ele tava namorando, se casou de novo com essa mulher que é uma dançarina de pole dance e tem tipo 30 anos mais nova que ele, 40 anos, sei lá.
Amor, pô, amor.
Amor, né? Amor. Não, bem que o cara tá ferrado hoje em dia, né? Não tem dinheiro, né? Ele só é Sir, né? Ela.
Título não paga conta.
É verdade, é. Não tem prato.
O Ricardo bota uma coisa na cabeça, não ter dinheiro do nível Clive Sinclair é igual o Eike Batista falar que tá na classe média. A classe média dele não é igual a nossa.
Exatamente.
Então o ferrado do Clive não é o nosso ferrado.
Eu não sei, mas assim, o Clive Sinclair desceu. Muitos vão saber porquê, né? A gente vai falar disso já, mas também teve uma queda aí por conta de 3 golpes errados no mercado. Um deles não já citou, foi o C5. O outro foi a TV 80, foi a TVzinha com telinha de tubo de portátil, o mercado não estava preparado para aguentar. O terceiro a gente fala depois.
Eu fiquei admirado, cara, como Sinclair, ele assim, a habilidade dele em matemática, a habilidade dele como criador e assim, um cara que tem essa vocação para inventor, sabe, aquela cognição assim pra criar coisas, ele é um jogador hábil de poker. Ele chegou a ser campeão daquele late night poker na Grã-Bretanha. Pô, achei isso fantástico, cara. E assim, eu até procurei ler sobre isso, sabe? Eu não vi nenhuma referência. Acho que a galera não dá tanta importância pra isso, não, sabe? Mas a galera devia perceber que, assim, como se trata de um jogo de percepção, estratégia, sabe? O poker é muito comparado ao xadrez.
Sim.
Ele é comparado ao xadrez, cara. Ele é considerado o xadrez das cartas.
Aí que tá, né? A maior concorrência que teve pra, pra Sinclair, no caso, como empresa, né? Ela lançou os micros, entrou no mercado com o ZX80 e depois o ZX81, que inclusive são até hoje reverenciados por conta do design. Tem um ZX81 num museu de design na, em, na Alemanha, se não me engano, tá exposto. Eu vi ZX81 exposto no Museu de Artes e Ofícios em Paris. Então, assim, ele é reverenciado por conta do formato. É, a maior concorrência que ele teve foi no partido da Acorn, que era uma empresa também de Cambridge, fundada um pouco depois, fundada em 78, onde o Chris Curry, que era o, um dos donos, assim, ele saiu da Sinclair, ele veio da Sinclair. Acabou criando ali a maior uma empresa, a maior concorrência para a própria Sinclair, partiu da, da Acorn. A Acorn, de uma atacada de mestre, eu consegui emplacar na Inglaterra, emplacar o BBC Micro. O BBC Micro é uma modificação do Acorn, em cima do Acorn Electron, para atender o mercado de... um mercado nascente, que no caso era um projeto da BBC, British Broadcast Corporation, né, que engloba rádio, televisão, lá, e a TV estatal, seria como se fosse um projeto da TV Brasil, aqui,
né? A antiga TVE,
né? É, TVE no Rio de Janeiro, seria um projeto da TV Brasil, para informatização de escolas. Então o computador era pensado, tinha o nome BBC, que era bancado pela BBC, ou então o BIB, que era o apelido dele, né? É usado para informatização de escolas. Uma curiosidade, já que a gente fosse tão rapidamente o BIB, eu tive numa viagem em um museu da computação em Bletchley, no local conhecido historicamente como o primeiro CPD da história da humanidade, que é o Bletchley Park, onde haviam seis colossos. E foram usados para quebrar código dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles têm um museu lá, o The National Museum of Computer, o TMOC, e eles têm uma sala de aula toda montada com o BBC Micro.
Pô, sensacional.
E funciona toda a sala. Eu tenho algumas fotos da sala que eu tirei lá. Aí eu virei pro guia, que é um senhor já aposentado, um engenheiro, perguntei para ele: mas vocês usam aqui? A gente dá aula de basic para crianças de 7 a 9 anos. Eu falei, e as crianças com a modernidade de hoje em dia? Como é que é? Ah, eles adoram. Porque eles estão fazendo o computador, estão controlando o computador, ensinando a fazer com o computador que eles não conseguiam fazer.
Então eles têm um aparato
todo, mas completinho, com monitor, o monitor do BBC Micro, drive, o micro em si, e uma sala de aula inteira. E eles fazem cursos de verão, aulas de verão para as crianças no BBC. Nos bibis.
Até hoje.
Isso eu vi em 2013. Passado. Lá.
É.
E a Acorn foi uma grande concorrente da Sinclair, né? Conta dessa questão mercado, dessa embolação que o mercado acabou ficando, né? Quando eles partiram para fazer a queda de braço lá do mercado inglês, que o mercado também, por isso que o mercado inglês teve. A Sinclair teve a Acorn, teve um conjunto de empresas menores também, teve o Enterprise 128, tem a própria Amstrad, que nós falamos no episódio recente do Recomputaria, e várias outras, né, que assim, o mercado inglês, como falou até uma senhora funcionária do museu, falou, eu comentei, falei sobre o MSX, né, e quem ouve o Recomputaria sabe que é a minha paixão, e aí eu falei do MSX, que eu tive até para levar um MSX do Brasil para lá, para botar no acervo do museu. E o pessoal do museu falou: olha, muito obrigado, a gente adoraria ter, mas a gente não tem onde colocar, nós temos material até o teto. Aí eu comentei que eu não vi, assim, ah, tem MSX, tá no setor ali de música, não sei o que, tem um Yamaha ali, viu? Falei, é engraçado que eu não vi, assim, eu falei com ele, então ela falou assim, ah, mas aqui é o cenário inglês nos anos 80 de microcomputadores, ela falou, é tão rico, que a gente teve pouco espaço para micros vindo de fora. Principalmente dominado pela Sinclair, que dominou o mercado ali, mas tinha espaço para a própria Acorn, para a fabricante da Enterprise, para a Amstrad e para várias outras empresas.
Eu fiquei sabendo que a saída do Chris da Sinclair foi porque ele conheceu um austríaco, né? Esqueci o nome dele, peraí.
Herman Hauser.
É. Ele estava tentando convencer o Clive a construir microcomputadores e entrar no mercado, e meio que o Clive não quis, não estava com essa ideia de construir micros, e a fixação dele eram as TVs, né, e o próprio pro C5, né? E aí eles tiveram um conflito interno, ele acabou saindo, convencido pelo cara, e criando a Acorn, né?
Sim, exatamente.
O Clive Sinclair, ele é um inventor. Ele não é um cara assim, aficionado por microcomputação, por retrocomputação, como a gente chama hoje em dia. Ele era um inventor, o interesse dele era criar coisas novas e ganhar dinheiro em cima disso. Então, assim, não, ele não se prendia tanto ao micro em si, né? Não era a máxima dele. Para ele fazer um computador custar 100 libras, colocado no ZX80, que foi mantido para o ZX81, tentativa de manter também para o Spectrum, era um desafio que ele tinha. Se você abrir e olhar uma placa de um Spectrum, cara, ele tem um Z80, uma ULA, RAM, ROM e mais uma meia dúzia de 10 centavos. O componente está resolvido.
Eu acho que assim, ele investiu tanto em computadores, né, em microcomputadores, por causa da fixação dele pelo C5, porque ele sempre queria construir aquilo. Uma coisa que eu penso sobre a saída do Chris, da Sinclair, eu acho também era uma forma com que o Clive ele tratava os funcionários também. Ele era um cara meio grosso, assim, estilo Steve Jobs, sabe?
Eu diria draconiano mesmo.
E assim, o Chris Kerr não era um cara que, tipo assim, ele acabou de entrar na Sinclair. Ele entrou na Sinclair em 66, né? Fundado em 61. Ou seja, um cara que vinha lá de trás.
E a briga do BBC Micro? Que eu sei que o Sinclair queria também fabricar na hora da disputa lá contra a Acorn, e eles se candidataram também a ser o fabricante do BBC Micro, né?
Essa parte eu não sei se, assim, eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, parece que é como se houvesse uma licitação para construir um computador, entendeu?
Foi sim.
Foi da maneira deles, né, a licitação.
Era o projeto Raytheon que ia ser, que seria o Spectrum, né?
É, que eles brincavam até que seria o ZX82.
É, ZX82.
O Spectrum.
E essa máquina sim é que entrou na briga junto com o que viria a ser o Electron, né?
Sim.
Estariam os dois na briga. É, nessa parte aí, o Chris, ele tinha muito menos... Não estava muito menos preparado, porque ele estava meio que começando ainda a empresa. Ele estava fazendo o projeto lá do primeiro micro, estava indo a toque de caixa, as ideias dele. Mas ele tinha uma mentalidade diferente do Sinclair, porque enquanto o Sinclair ele tem aquela mentalidade do baixo custo, o Chris estava de olho do outro lado do continente. Quer dizer, do continente não, do outro lado do Atlântico. O Chris estava de olho no mercado norte-americano. Então eu acredito até que a aspiração para fazer o BBC Micro do jeito que ele é foi no Apple II. É uma teoria minha, que até inclusive o Apple II ele era muito usado em escolas.
Sim.
Brigava com o Commodore PET com isso.
Aliás, você sabe por que um dos motivos que o nome da empresa era Acorn? É porque ele queria um nome que aparecesse na hora numa lista de fabricantes, um nome que aparecesse na frente da Apple.
Ah, sim.
O cara não é bom. Pô, mano. E o que era o BBC, assim, em termos de hardware? Era uma máquina boa, não era?
Sim, ele era uma máquina robusta. Nós tivemos um BBC através do nosso amigo Daniel Campos. Um abraço aí pro Daniel. O Daniel, ele adquiriu na época um BBC. Ele levou essa máquina numa Retro Rio. É uma máquina robusta, ela realmente se parece um pouco com o Apple.
O gabinete é cor creme, diga-se passagem, porque a gente foi fazer um Retrobrite, fez um Retrobrite. Mas esse gabinete não muda de cor? Não, ele é creme, assim mesmo. Ah, tá bom. E assim, eu trabalho em escola, eu sei como é que aluno trata computador. Ainda mais, imagina que vão fazer coisa pra criança. Então criança trata do jeito dela, ou seja, lá vamos nós, né? Se é que digitar com a mão espalmada, vai tentar digitar. Tá tendo 2K de RAM a princípio, o processador não me lembro qual dele.
MS502.
É o MS502,
né? MS502. Inclusive, é claro, a primeira versão do Elite, clássico jogo Elite.
Do Spectrum,
Foi feito.
Não, é do BBC mesmo.
Não,
é do
BBC. Assim, eu conheci ele no Spectrum.
Ah, sim. Ele é clássico não só do Spectrum, ele é clássico de vários micros, né?
Sim. Ele é clássico de umas 15 plataformas. A gente listou uma vez mais de 11 plataformas. Mas o BBC foi a máquina de origem do Elite. Inclusive, David Brambell e Ian Bell, quando eles se falavam, contaram a história para poder fazer, enfiar o código todo do Elite, assim, foi uma ginástica. Ele ele enche a memória RAM do VC1000 até a tampa. Não sobra quase nada pra poder caber tudo ali dentro.
Não, e ele foi desenvolvido pra CCD5012. E depois jogar isso pra Z80, não sei se seria acho muito simples, né?
Acho que eles tiveram que reescrever o jogo todo.
Ah, provavelmente.
É, fizeram pra Z80 e aí com Z80 eles já chegaram pra MSX, pra Spectrum e pra outras plataformas, né? Ficou uma coisa menos complicada. Mas é fatal que tiveram que reescrever boa parte do código, se não todo.
Agora, uma coisa que muita gente não sabia, inclusive o Diogo, é sobre o Advanced RISC Machines.
Ah, é verdade.
A arquitetura, né? A arquitetura
ARM vem dos cinzas da Acorn, né? Hoje isso não existe mais a Acorn, existe a ARM como empresa.
Isso aí muita gente não imaginava. O processador tão conhecido de hoje em dia, né? Começou com os caras lá na Acorn.
Não, e tem outra coisa assim, antes disso, o RISC OS.
O RISC OS, porque o ARM, ele era o processador nativo do Archimedes, que foi a máquina 16/32 bits que eles fizeram depois do BBC Micro, do Electron.
Assim, eu acho que todos os micros que foram lançados foram desenvolvidos pela Sinclair, elas têm a sua importância, sabe? Mas assim, como é que eu posso avaliar um grande lançamento do Clive, assim, que mudou de fato aquele mercado do microcomputador, sabe? Do computador que passa a ser assim pra galera usar em casa, começar a ter aquele feeling pra começar a programar. Eu tenho essa dúvida comigo, cara. Porque, assim, o Spectrum que pra, na minha cabeça, que foi o top, né? ZX Spectrum.
Eu acho que o Spectrum foi o auge, né?
Foi o auge. O top de microcomputador, eu acho que não foi, não.
Popularidade não, o auge da Sinclair. Mas em termos de top de especificações, teve um outro micro que foi o top. Computadores eram produzidos em kit.
Isso era muito comum o uso do kit, exatamente. Para que o hobbyista, se o cara tivesse interessado, o cara ele mesmo montava a máquina. E eles economizavam em custos.
Exatamente. O que acontece? Nosso 78, nosso amigo Clive Sinclair, que era muito mais relacionado à eletrônica e às invenções do que à informática, lançou o MK14. O MK14 é um kit. Não sei se vocês estão vendo a foto dele aí. Ele é um kit pra se montar. O robista comprava as peças, montava o micro e depois ia brincar de, sei lá, assembler, o que isso rodava na época.
E isso foi o que deu a grande sacada da Apple também, né? Do Steve Jobs. Porque a Apple.
O Apple
também,
1, exatamente.
É, porque o Apple 1 foi.
Era praticamente era um kit.
Era um kit. E aí o cara chegou pros dois Steve, né, e falou assim, não, mas beleza, mas eu quero o completo, não quero só a placa. Aí foi aí que o Steve Jobs teve a sacada, tipo, não, vou então montar o computador inteiro e vender.
Exatamente. Tá vendo, né? Então, o que acontece? A microinformática pessoal se originou aí, com esses kits, com essa galera cheirador de estanho, né, que a gente fala.
Mas aquele negócio, né? Sempre tem um. Isso aí cria sua necessidade, tipo, sempre tem um que é interessado na máquina, mas não tem habilidade com eletrônica pra montar.
Sim.
A sua habilidade eletrônica tende a zero. Então.
Exatamente. Então, chegou um cara que queria usar computador, queria programar e tudo mais, só que ele devia ter zero. Ou simplesmente não tinha saco pra montar mesmo. Quando ele tinha zero habilidade pra ferro de solda, ele chegou e falou: caramba, minha gente, eu quero um computador pronto. Pago mais por isso. Dinheiro não é problema. Não tem. Opa, não tem?
É.
Então vamos ter. É aí que a gente passa pra segunda máquina do Clive, o GX80. Por quê? O GX80, ele era uma máquina híbrida nesse sentido. Por que híbrida? Era vendida em dois formatos. Formato kit, para quem quisesse aventurar no ferro de solda. Mas se você quiser, como posso dizer, comprar a maquininha pronta, nós também temos.
Isso foi uma boa sacada do cara.
Abaixo de 100 dólares, ou 100 libras, sei lá, ele era vendido em kit. E por 100 dólares ele era vendido, ou 100 libras, os preços aqui estão em dólar, mas eu acredito que deva ser libra na época. Ah, era 70 libras, ou equivalente a 100 dólares, do micro montado. Ou abaixo disso aqui não tem o valor, o micro em kit. Muitos dos clones do GX80 já eram vendidos em kit.
A gente teve clones do GX80 e do GX81. Mas o GX81 foi o que teve mais sucesso, né, em termos de Brasil com clone.
Mas são clones não oficiais, né? Diga-se de passagem.
Sim.
Com certeza não.
Ao contrário da reserva de mercado.
Da Pimax, aqui no Brasil, graças à reserva de mercado, foi na base da pirataria mesmo.
Cara, existia clone oficial, cara?
No Brasil não.
É o Tyler,
não. Não, no Brasil não, porque é o seguinte: a reserva de mercado permitia que as empresas copiassem o projeto e fizessem e ficava por isso mesmo. Tanto que o Sinclair foi para a justiça brasileira contra a Microdigital e perdeu, porque a lei brasileira na época amparava a empresa que fazia essa prática. Então, eles não tinham, não havia a questão de ser clones oficiais. A Timex, ela adquiriu os direitos para produzir o micro nos Estados Unidos. Ela lançou com o nome de Timex Sinclair. E aí os micros da Sinclair Research iam para os Estados Unidos com o nome de Timex Sinclair. O gabinete era diferente, o design era diferente, algumas coisas modificadas.
Esse era um clone oficial.
Sim, sim. Assim como, por exemplo, o Jupiter Ace, que é um clone de 81, que a diferença do Jupiter Ace, ele era um micro com um interpretador de Forte no lugar do interpretador de Basic na ROM. Forte é uma linguagem de programação, que é uma linguagem que foi criada para uso de controle de rádio telescópio, de satélite, de coisa assim. Ela é uma linguagem usada pela União Astronômica Mundial. Bem, bem complicada a linguagem, assim, bem rebuscada. Trabalho.
Porque era uma linguagem forte.
Ai. Morra, João.
A linguagem morra. Forte.
Aí, depois dessa.
E o TK82C é objeto de cobiça do pessoal, né? De retrocomputação.
Sim, sim. Ele foi, assim, o primeiro grande sucesso no mercado de computação no Brasil. As primeiras máquinas eram baseadas no TRS-80, mas os primeiros a fazer realmente sucesso foram os TK82C.
Pelo preço, né?
É, o preço. Ele era muito barato.
Mesmo no Brasil, com reserva de mercado e inflação galopante, né?
A gente viveu uma época, vocês devem lembrar, que em um período onde a inflação era
absurda.
Entre, sei lá, 82, 83 até 89. Não, até 93. Foi 10 anos de inflação comendo solta, né?
Era passagem de ônibus de manhã era um valor, de tarde era outro. Já.
É.
É, o negócio era essa base.
Revista, preço ver tabela, e aí vai.
É.
Ah, só para confirmar o preço. 99,95 libras montado e kit para montar 79,95.
Economize 20 libras. E monte você. E quem é o seu computador fazer uma
faça
solda
um case de madeira.
É.
Faça um case de madeira.
Faça case de madeira.
Em 82 a Sinclair lançou a cereja do bolo, né?
Aí sim. Spectro.
Ah, sim.
Mas Spectro.
Vulgo Spec, né?
É, eu explico o Spectrum, porque eu não tinha ideia do Spectrum, por causa do Spectrum de cores. Era a primeira máquina colorida deles. Isso aí fez sucesso pra caramba, vendeu muito na Inglaterra. Porque o foco dele é trabalhar com máquina barata, né? Então já viu, né? Ele teve um preço muito baixo, a ideia de sair manter um preço muito baixo e conseguiu fazer a máquina. Isso aí botou no mercado.
E que no Brasil
ele só foi clonado em 85, né? O TK90X só foi fabricado foi lançado em 85.
Isso, porque ele tava em cima do... Esse é um pouco antes do MSX e... É uma máquina, um foco também, o mesmo esquema, mas um foco, é uma máquina com interface com uma cores, tudo. A máquina é um foco mais ainda para facilitar o pessoal que temos de games. E aí teve muita coisa que saiu pro TK-85. O TK-90X, no caso, mas usa X Spectrum, né? Lá fora. Isso. Aliás, uma curiosidade, que o gabinete feito pela Microdigital é injetado, se não me engano, pela Atma, antiga fabricante de brinquedos. A criança, que existiu até meados dos anos 80.
Eu lembro.
No Brasil. Pelo menos foi feito pela Atma, o gabinete.
E o Spectrum? O Spectrum tinha o Z80, né? O Z80A. Tinha versão 16K e 48K, né? Já tinha o Basic na memória. O modo texto de 32x24. O modo gráfico de 256x192. E 8 cores.
Nossa.
Uau.
Uau.
Mas mesmo assim, são jogos sensacionais pro Spectrum.
Esses caras tiravam leite de pedra, né?
Ah, sim. Davam nada que mudava. Conseguiam fazer o que eles faziam.
Me lembra a programação pra Atari, né, cara? Os caras também tiravam leite de pedra.
A gente já tá falando que é o TK-90X, que ele é a cópia escarrada do GX Spectrum. Você olhava pra um, olhava pra outro. Ué, são iguais? Sim, são iguais.
Mudava só o nome, né?
Só mudava o nome. Até a faixa e o layout da caixa foram copiados. Tinha modelos do TK-90X que vinha com Light Pen, tinha Brandons do GX Spectrum que vinha com Light Pen.
Quando você ligava o computador, ele apareceu o ZX Spectrum ou aparecia TK-90X?
Não, a ULA é traduzida, né, Ricardo?
A ULA é traduzida, exatamente. Inclusive a Microdigital, como fez umas pequenas alterações, ela fez umas besteiras na ROM que deu umas incompatibilidadezinhas. Efeito expert. Efeito dos MSX também. O Spectrum teve uma segunda versão brasileira, ou melhor, TK-90 teve a segunda versão brasileira, intitulada TK-95. A case dele era clone de um outro micro. Era o Commodore Plus 4. Talvez pra disfarçar um pouco e... Vocês vão copiar o case aqui do... Bom, tinha um teclado profissional, o teclado também esculpido escarrado do Commodore Plus 4. O teclado era bem superior ao teclado do chiclete.
Talvez a Microdigital se sentiu na obrigação de criar um case melhor, com um teclado semi-profissional. Porque a Sinclair já tinha lançado o Spectrum Plus, né, em 84.
Exatamente, já consertando o maior problema do Spectrum, que era o teclado, exatamente.
O Spectrum Plus é o mesmo hardware do ZX Spectrum.
Sim, o que a muda única só... diferença, que inclusive o TK-95 também acompanhou, é que o Spectrum Plus e o TK-95 só tinham versão já de 48K, não existia mais versão 16K.
Entendi, mas era a mesma máquina.
Mas era a mesma máquina. No TK-95 parece que os probleminhas de incompatibilidade foram resolvidos. Se não totalmente, parcialmente. A TK-95 era mais compatível com o Spectrum original do que o 90.
Provavelmente eles copiaram o pessoal da Commodore pra dizer assim, ó, tá vendo? Quando o pessoal assim pra fosse brigar com ele, fala assim, cara, não copio só de você não, cara, de todo mundo.
Pode ser.
Pois é. Ah, e um detalhe. O pessoal lá da Timex, que tava fazendo os clones autorizados, né? Então não são clones, são máquinas autorizadas. Fez o Timex 2068, que é o Spectrum americano. Com várias modificações, por exemplo, entrada para cartucho e tudo mais. O engraçado é que teve uma empresa nacional que copiou o Timex, mas só a carcaça também. Foi a Pro... Lógico que quando fez o CP400, que é um clone de coco, usou a mesma carcaça do Timex 2068.
A gente aqui no Brasil, nessa época, não tinha tipo, qualidade ou sei lá o que pra criar os nossos próprios micros, sabe, ao invés de copiar?
Olha,
a ideia da reserva de mercado era essa, né?
Na teoria tínhamos, Tanto é que a minha reserva de mercado foi feita justamente para nesse enfim de auxiliar a indústria nacional de eletrônicos e microinformática.
Então, em 85 eles lançaram o 128, né, que também era baseado no Z80, com a diferença, é a mesma máquina, com capacidade gráfica.
Isso, lá na Inglaterra, vamos deixar bem claro.
Sim, na Inglaterra.
A Sinclair lançou o Spectrum 128. Esse já tem algumas modificaçõezinhas.
Sim, já, o som já é Yamaha, né, já é da Yamaha com três canais. Né,
não, mas... na realidade é da GI, General Instruments, a Y38912.
Ah, isso não é Yamaha?
Não, é Yamaha.
Achava que era Yamaha.
É porque a Yamaha fez um clone que era usado na Atari ST em vários modelos de MSX desse chip.
Da 8912, né?
É, do 8910/12, é o mesmo chip. Muda questões de pinagem e portas de controle de joystick, entre outras. Pequenas variações.
Agora, assim, o Sinclair, ele teve uma sacada que eu achei legal, foi que ele começou a pensar em computador para escritório, porque até então os computadores eram para casa, né?
É, no caso dos computadores Sinclair, eram para casa.
Exato,
Mas no resto do mundo já existia já microprofissional. Considerar, por exemplo, que o PC foi lançado em 81, um ano antes do Spectrum.
Tá, e o PC era diretamente para escritório, né?
Sim, até porque ele, por ser 16 bits, ele custava uma fortuna. E tinha as máquinas CPM, tinha o próprio Apple II, que ele era o como posso dizer, é o escritório, é o micro de escritório light, né? O TR-80 também, entre outros, né?
Entendi. Então não foi porque eu achava que o Sinclair tinha criado essa coisa de já não vou direcionar agora para os computadores para o escritório, entendeu? Na verdade, então não foi ele.
Não, isso já era uma coisa. O que ele fez é que a Sinclair vai para o escritório. E aí ele comete o terceiro grande erro dele. Então ele lança o Sinclair QL, que seria a primeira máquina de 16/32 bits, utilizando o Motorola 68008, 7 MHz.
Aí é a primeira vez que eles não usam o Z80, né?
É, ele passa a não usar os 80 e vai pro Motorola, exatamente. Ele usa um teclado profissional até com a cara muito similar à do Spectrum 128, que são aquelas teclas em formato cunha, né?
É, era o não era esse que foi o Toshi Hack, a torradeira?
Oi, não entendi.
Não era esse o 128, que era uma grande besteira, mas não era ele que era o Toshi Hack, a torradeira?
Não, ele mesmo. É ele mesmo.
Esse, isso. Inclusive, para os colecionadores, para os fãs, ele é o mais difícil de conseguir. Quando aparece, tá na tapa.
Eu perdi dois, cara. Perdi dois leilões num torradeira.
Então, sinta-se feliz. Você não é o único. É difícil, porque ele é muito, ele sai muito, cara.
O leilão é disputadíssimo.
Porque ele tem um dissipador de calor do lado, né?
Sim, sim.
Aí, por isso, aquela aparência que o pessoal fala, que chama de torradeira.
Sim.
Bom, então, voltando pro Kelly, que significa Quantum Leap, salto quântico, o que gerou, além do micro ter sido um fracasso, gerou a propaganda mais vergonha alheia que um chairman de uma empresa de informática / eletrônica poderia fazer.
Tá no YouTube essa propaganda?
Tá.
Então procura lá, vocês vão ver e vão ficar horrorizados. Vocês estão pensando o que... Que o Monkey Boy, né, o Steve Ballmer fazendo lá, gritando developers, developers, é o cúmulo? Não, vocês têm que ver Sir Clive Sinclair.
É. Clive Sinclair, que nessa época ele tava no depois dele ter quase sofrido um. É, depois da briga com a Acorn, ele quase sofreu um infarto, né?
porra.
Aí ele resolveu entrar pra uma fase mais saudável da vida dele. Então ele começou a correr.
Isso que eu ia falar agora, é aquele trecho lá do filme que ele tá lá correndo, né, dando aquele
exatamente
salto gigante.
Isso gerou,
de onde PC,
isso gerou a propaganda mais vergonharia da história. Porque o Quantum Leap, que é salto quântico, literalmente o nosso amigo Clive saltava como se fosse um maratonista ou aqueles caras que saltam veículos com moto. Ele saltava vários micros da concorrência.
Ele tá mais pra libelo do que um
mercado, pra dizer que o Sam Clarke era melhor, porque ele era um salto à frente.
Aí, mas o Kelly tinha um processador 68008, que era um processador de 32 bits com barramento de 8.
Exatamente, era o 68000 cabado.
Ele vinha com aquela bendita unidade de fita microdrive, em vez de vir já com drive disquete. O foco do Kelly era ser mercado corporativo, pra empresa, pra tudo, pra informatização, e aí me vem aquela tranqueira, né?
Não foi na época que o Clive ele encheu o saco de que os computadores dele só servia pra jogo e tal, ele queria...
Ah, é, exato.
Sim, tem isso com também, certeza. Tem isso também. Porque o que acontece? A principal concorrente agora já era a Amstrad. E a Amstrad, o foco do Lord Alan Sugar era que a empresa devia fazer computadores com cara de computador, né?
Sim.
E cara de computador para Alan Sugar é terminal de aeroporto.
É, era o terminal do aeroporto. Então teve um crescimento grande aí nesse lado, e por conta do formato. Até aquela coisa assim, o Kelly, assim, é muito engraçado você ver um Kelly, que ele parece uma tábua, né? Ele parece uma telha, né? Um
cupidão, sim, sim.
Ele só não ganha justamente das máquinas da Amstrad.
Eu matei ele a parte 2.
A gente fez uma brincadeira vendo uma gravação e o Giovanni mostrou o Amstrad dele e botou, gente, na câmera, vai passando. E olha o computador passando. Comparei àquela cena inicial do filme SOS tem um louco solto no espaço. Da NASA.
Que é paródia
do
Star Wars
passa.
Episódio 4, né?
É.
Mas tem um Kelly no filme?
Não, eu comparei porque a cena da máquina passando pela tela, assim, demora não passar, eu me lembrei dessa cena do filme, que vai passando a nave do Dark Helmet, passa, no final...
Não acaba nunca.
Não acaba nunca, na placa do final do pendurado. Não paramos para ninguém.
Cara, esse filme já ganha 300 mil vezes.
Comparar o preço, por exemplo, do ZX Spectrum, que saiu a 99 libras, e o QL, que saiu a 399 libras, esse cara ficou
desculpa.
Louco, né, cara?
99 libras era o ZX81, o Spectrum era 129.
Não, o ZX saiu a 99, não?
Não, o Spectrum acho que saiu a... Não foi, João, o de 16K?
O Spectrum saiu a 129, depois é que ele foi barateado pra 99, depois ele fez de tudo pra voltar esse patamar, mas ele não conseguiu... Mas ele não conseguiu fazer o patamar do 100. Mas continuava sendo o micro mais barato do mercado inglês.
Não era 99 o 16K e 129 de 48K, não?
É, eu acho que o 48K que era 129 e 16K era 99, verdade.
Isso aí.
Ok, você não fazia muita coisa com o espectro do 16K, mas...
É, no Brasil
tava
também.
Tava aí uma máquina abaixo de 100 libras.
É, no Brasil também o TK90X saiu com versões 16 e 48K.
Exatamente. Ele tinha 256 por 256 pixels, ou seja, um pouquinho a mais do que a resolução do Spectrum, com 8 cores, em RGB. A única vantagem é que ele não tinha Color Clash, efeito que o Spectrum tinha, né?
É feito até com MSX1.
De borramento,
também.
Ele já não borrava.
É, o mesmo efeito
esse problema. Acontece... Ou 512 por 256 pixels com 4 cores.
É, mas mesmo assim o Kelly, por conta desse foco, ele. Pra jogo ele teve muito pouco. A biblioteca de software do Kelly é muito pequena. Você Tem acho que 80 ou 90 no total. Os jogos não chegam a. Chegam acho que a 80 jogos. Porque
é, e. Vou falar sinceramente, com uma máquina dessa, os jogos deles eram inferiores a do Spectre.
É, não...
Mesmo com Color Splash.
Mesmo sem emborramento.
Mesmo sem Color Clash, mesmo com a resolução maior, se bem que para jogos da resolução com quatro cores não ia ser tão boa assim, então tinha que usar a resolução mais baixa mesmo. Mesmo com o processador Motorola lá, mesmo assim, não rolou.
Aí você junta isso tudo, junta o C5, que foi um investimento pesado, a TVzinha, que não vendeu o que eu esperava, e o QL. No mercado que as empresas estão ganhando muito dinheiro, mas estavam uma concorrência muito feroz. Então qualquer deslize e outra passava à frente. Aí juntou esses três fracassos juntos, a Sinclair pegou e foi, desceu pro buraco, né? Ela teve uma série em termos de finanças. Né? E aí quem apareceu com a solução foi justamente o maior concorrente, então, a Amstrad, e comprou a Sinclair.
Exatamente.
Isso em 86, né?
Isso, isso em 86.
Então, em 86...
Eles tiraram o QL do mercado.
Tiraram o QL do mercado. O QL teve uma vida de menos de 2 anos de mercado.
Assim,
vendeu só 150 mil máquinas. Em comparação às máquinas anteriores, foi nada, né?
O que todo mundo esperava era que eles fossem, já que eram inimigos, havia uma rivalidade muito grande, já pronto, agora a Amstrad vai acabar com o Spectrum. Mas não, o que, que ela fez? Ela continuou a produzir e teve o mais 2 e o mais 3. O mais 2, se não me engano, com o gravador cassete embutido, e o mais 3 com o drive de disquete.
Isso, já na era
da Amstrad. Né?
Mas não era qualquer disquete. Era um disquete de 3 polegadas.
Sim, um maldito disquete retangular de 3 polegadas.
É o disquete retangular.
Sabe por quê? Porque era padrão Amstrad. Isso, aí você vai falar, poxa, eles trocaram o microdrive por drive de 3 polegadas? Não foi tão ruim assim, porque os disquetes eram mais difundidos. Era um padrão, se eu não me engano, da Toshiba, né, Ricardo?
Itachi,
desculpa. Era um padrão da Itachi, algumas máquinas japonesas usavam. Por exemplo, máquinas da Nintendo, máquinas da Sega, SC3000, o Famicom Disk e mais alguns computadores obscuros japoneses usavam isso.
E aí?
Bom,
o último micro da série.
É a era do Spectrum mais 2 e do Spectrum mais 3.
É, o que acontece? Para eles conseguirem um preço mais interessante, a Amstrad produzia fora da Inglaterra. Então era montado no Sudeste Asiático.
Assim como os próprios Amstrad.
É assim que eles conseguiam. O Amstrad fez, eles fizeram isso com o Spectrum.
Singapura, Taiwan, essas coisas.
Isso.
Exatamente.
Aquele lado lá.
É muito mais barato.
Exatamente. Sim. Por isso que eles conseguiram.
Mão de obra escrava.
Mão de obra escrava,
né? Isso aí. Tem escrava, né? Eu quero trabalhar por um prato de arroz.
Mãos delicadas.
Um prato de arroz por dia.
Continuar a produção do Spectrum mais 3, né? Ficou no mercado acho que até 1990, até meados de 1990.
O mais 2, mesmo com o cassete que era idêntico ao do Amstrad, era exatamente o mesmo cassete, inclusive o formato de fita dos dois é igual, além do disco de fita também é. Ele saía por 139 ou 149 libras, dependendo dos softwares que vinham com ele. Que aí, nessa era, começou a vir os Brandons, né? Do tipo, Spectrum mais 2 com Target Renegade. Spectrum mais 2 com a coletânea Football of the Year e não sei o que, não sei o que lá. Aí, um detalhe, o teclado, ele passou a ser daquele teclado em punha, que não era ruim, era pro teclado do estilo caixa de aeroporto do Amstrad. O teclado também passou a ser no mesmo estilo, só que com menos teclas, porque o Spectrum tinha menos teclas. Mas os teclados são excelentes.
É, eu tenho um mais 3 e o teclado é espetacular.
É gostoso, cara. E tá nele.
É o mesmo teclado dos Amstrad.
Bem, isso aí ficou, se arrastou até 90. O Sir Clive Sinclair saiu e fundou uma nova empresa, que era Cambridge, eu esqueci o nome. Cambridge Research. Onde ele fez o Z88, que era o que o Giovanni, que faz o podcast pro Retro Computer, que a gente chamava de computador de mochila. O Z88 é um micro portátil. funcionava com pilhas e era uma máquina com teclado, com anos 80 e tinha um processador de texto interno, umas coisas de. Uma própria Suite Office.
O Spectrum Mais 3, ele custava 249 libras e eles conseguiram abaixar para 199. E ele acabou se tornando a máquina mais barata a rodar CPM. Além dele rodar o sistema operacional dos Amstrads e do PCW com LocoScript, fazendo compatibilidade em termos de arquivos.
Ele só, não roda os symbols, né?
Só não roda o symbol por motivos óbvios. Ah, e das incompatibilidades que o Mais 3 teve, um dos jogos que não rodavam era o Arkanoid. A Amstrad lançou, com o selo dela e com o selo da Sinclair, o PC-200.
O PC-200 é um PC-XT, com o nome da Sinclair. E ele é feito num formato semelhante. Se você olhar, ele parece um primo grande do BBC Amiga.
Ou melhor dizendo, ele parece uma imitação de Atari ST ou de Amiga 500.
Atari ST, o cara de Amiga.
Isso. É, ele parece com Amiga mesmo, uma Amiga preta. É,
lembrar preta. Que a versão da Amstrad é branca.
É, ele tem uma versão branca, né?
E saiu com o selo da Amstrad. O da Sinclair é preto.
É, o Sinclair é preto, é verdade. Pouco ouvi, justamente.
Os caras colocaram um PC dentro desse gabinete?
Sim.
Pequeno?
Por incrível que pareça.
Mas olha só, essa tampa abre pra colocar as expansões.
Ah, é. Não fica bonito, não.
É, fica nada feio, bonito. Fica feio. É, é estranho.
Não fica nada bonito.
Onde que os caras vão colocar as expansões? Sei lá, uma placa e um modem, alguma coisa, é tudo por fora.
Atrás.
Né? É. Não, em cima. Não é atrás, não, é em cima. Eles abrem a tampa de cima e vão espetando as expansões.
É muito feio, cara.
É horroroso.
Mas eles... é...
Ele só ficou, em termos de mercado, 3 meses.
Por que será, né?
É, ele tem um drive de disquete lateral e uma tampa superior onde você levanta e espeta as expansões.
E já saiu em 88, quando CGA já era obsoleto. Ele saiu com CGA quando você já estava pintando máquinas com EGA, as primeiras com VGA, mas ele ainda estava com CGA, então...
Pô, já tinham máquinas com VGA. Aí placa de som já, em 1990. Adlib?
É, 88 da data dele, então assim, não teve jeito, né? Não rolava.
Ele rolou.
Ele foi pro mercado pra morrer mesmo, né?
Sim. É.
Necessário.
Muitas empresas estavam desenvolvendo jogos a fundo de quintal mesmo. Lá no, na Inglaterra, inclusive, tinha saído uma série muito popular aqui no Brasil também, chamada Input.
De revista?
Lembra da Input?
A Input é uma coleção de fascículos ensinando programação. E esses fascículos
eram
encadernados. E eles eram feitos originalmente para... O Dragon, o Apple II,
Commodore 64,
Commodore 64, TRS-80 e TRS Color, se não me engano.
Não, é,
não,
Dragon
o
já
foi
era
feito, o Color foi feito adaptado no Brasil.
Usei muito input para programar para TRS-80.
É, no Brasil, a input foi adaptada. O código foi adaptado para MSX, foi tirado do Dragon, foi adaptado para MSX e para o TK-2000. E a parte de Commodore 64 eles cortaram fora.
Um micro muito barato, tinha as revistas e livros e documentação. Vamos programar nossos próprios jogos. Começou a aparecer várias empresas nanicas, que depois elas, com o passar do tempo, elas foram ficando poderosas lá na Europa.
Uhum.
Como a Osha, a Westgold, que apesar do nome, ela é inglesa. O nome se dá porque ela trazia o sucesso dos Estados Unidos para a sua Inglaterra.
Pô.
A Elite e a Firebird, responsável pelo Elite. Não confundir Elite empresa com Elite jogo, tá?
É, são coisas diferentes.
A Imagine, que depois foi comprada pela Ossia. E uma empresa muito, muito popular nos Estados Unidos que foi tentar a sorte do outro lado do mundo, mas essa aí já era uma empresa gigante, que é a Activision. Ela entrou no Reino Unido com o nome de Electronic Dreams. Depois mudou o nome dela para Activision mesmo. Essas são as empresas que mais faziam jogos pro Spectrum. Devo estar esquecendo também de coisa.
Você só não citou a Hilson.
Ah, é, das inglesas faltou a Hilson. Que também foi muito importante no Spectrum.
Não, que fez o
melhor
jogo. A gente
é Soft e a Operasoft em espanhola. Então nós vamos começar pelas inglesas. Eu vou falar da US Gold.
Você esqueceu da Hilson, que fez o melhor jogo pro Spectrum, né?
Qual?
Exolon.
O Cybernoid também era deles, né?
Cybernoid, Synapse, caraca, espetacular. Não pode esquecer da Hilson, não.
Não posso esquecer. Então vamos lá. Então, vamos começar com ela. O S Gold, ela é uma empresa, uma publisher, né? Ela contratava várias empresas ananíacas. Como eu disse pra você, de início ela trazia jogos da Apex, portava jogos da Apex. Trazia, no caso do Commodore 64, que era um micro-americano, e portava para outros micros lá, para a Amstrad, para o Spectrum. Depois ela começou a pegar arcades da Sega e da Atari. Haha. Por que eu falei haha? É porque a US Gold é responsável pelos piores portes de todos os micros ingleses já feitos.
A Hilson, pra mim, foi a melhor produtora de jogos pra Spectrum que já existiu. Isso na minha opinião, claro. Porque de todos os jogos de Spectrum que eu joguei, os melhores jogos de Spectrum foram desenvolvidos pela Hilson. Que é Exolon, Synapse, Cybernoid 2, que mais? Só. Não, tem Avalon. Avalon é legal também. Tem vários, cara. Assim, eu considerei a Hilson como a produtora que lançou os melhores jogos de Spectrum.
Vocês querem saber o negócio da Hilson muito legal? Que a Hilson formou os membros da 20th Century Entertainment, certo?
Ah, tá, sim.
No começo dos anos 90, ela
Pinball
foi fazer
Fantasy, pra... né, cara?
Pinball Fantasy, é.
Pô, cara.
Pinball Fantasy, Pinball Dreams e Pinball Illusions.
Nossa.
E vocês sabiam que essa empresa depois virou a DICE?
Não fazia ideia.
É, essa mesma, do Battlefield?
Eu sei qual é a DICE.
Caraca, cara, sério mesmo?
É, então vamos dizer que é a Hilson, os integrantes aí, formaram a 20th Century Entertainment e depois formaram a DICE. Os caras são fera mesmo.
Eles são fera.
E passaram por várias plataformas. Começaram nos 8-bits lá no Spectrum, depois foram pro Amiga, né? Depois, os PCs.
E chegaram nos PCs.
Pô, mas eu queria falar uma outra empresa tão boa quanto a Hilson, que é a Ultimate.
A Ultimate que, Play the Game.
Que inventou a técnica Filmation.
O que seria essa técnica?
A Filmation é a técnica de fazer ambientes em flip 3D. Ou seja, pega um jogo 2D normal e faz aquela visão isométrica. Aí você vê a fase nos dois eixos.
É, numa perspectiva, isométrica.
Exatamente.
É um flip 3D, né?
Isso. Primeiro jogo que eu joguei dela, não é o primeiro jogo dela, foi o Knight Lore. Grande Knight Lore.
Famoso.
Inclusive, eu vou
famoso.
Falar uma coisa: eu nunca tive o Spectrum. Os jogos que eu tenho, a grandíssima maioria dos jogos que eu joguei de Spectrum, eu joguei por tabela com um port no MSX. Infelizmente, nem todos ficaram bons. Nem todos os portes ficaram bons, né? Pelo contrário, muitos ficaram ruins. Mas o Knight Lore foi muito bem portado.
Mas se você perceber, muitos jogos para Spectrum, eles trabalham na perspectiva de flip 3D, né? Com a isometria.
E?
Não só o Knight Lore. Acho que o Knight Lore é o mais famoso, né?
O outro era o River of the Hills, se você se lembra.
Sim,
o personagem lembra. Parece o cachorro daquele desenho A Hora de Aventura.
Sim, tem daquele ovinho também, que parece um ovo. Um ovo
isso,
de galinha.
Cachorro um cachorro amarelo que parece um ovo.
É, parece um ovo de galinha, o cachorro.
Hoje em dia ele tá trabalhando na Hora de Aventura. Nunca viram esse desenho, não?
É o Jake, né?
Exatamente.
É o nome do meu cachorro, cara.
Eu não conheço.
O Jake
é o nome do meu cachorro. Batman. O Batman também é isometria.
Um dos primeiros Batmans que licenciado, né, do quadrinho da Ultimate. E a Ultimate também é uma empresa que existe até hoje.
Cara, que eu me lembro que eu joguei de Ultimate foi Knight of Glory. E o Batman.
E o Cyberwolf e o Jetpack são os primeiros, você não jogou não?
Não, Jetpack eu joguei. Inclusive saiu uma versão agora, uma versão anabolizada do Jetpack, agora que o pessoal... Eu vi até no World of Spectrum, os caras lançaram, se eu não me engano, tem uns 15 dias isso. Inclusive disponibilizaram a ROM para o pessoal baixar e rodar em Spectrum, emulador, que seja. Jetpack joguei muito, porque eu gosto muito desse estilo de jogo, né, cara? Jetpack, Exolon... Eu gosto muito desse estilo de plataforma.
E vou botar um outro que também é do Spectrum e teve em várias outras plataformas, teve na Amstrad e teve no MSX, que é espanhol, é o Abadia del Crime.
Abadia del Crime eu conheço, pô.
Ele pega esse estilo e leva as últimas consequências.
Sim.
Adventure gráfico.
É, esse jogo é uma mistura, né?
Sim, ele é na minha opinião, ele é o, na época foi a extrapolação do Flip 3D.
Lá, Baldia del Crime.
Isso.
Ele é um isométrico, né? Um 3D com isometria. Ele é um RPG. Ele Isso. é um adventure. Ele envolve vários itens de jogos eletrônicos aí no mesmo jogo.
Exatamente. Fora que ele é baseado no romance do Humberto Eco, O Nome da Rosa.
Sim, O Nome da Rosa. Inclusive eu falei nesse livro hoje.
A nossa amiga Ultimate, apesar dela ter feito sucesso no Spectrum, ela começou a ficar famosa quando os jogos dela foram portados para o MSX e foram levados lá para o Japão. Um funcionário da Nintendo viu. Anos mais tarde, eles chegaram e perguntaram: "Ô, pessoal da Nintendo, a gente pode fazer jogos aí pro Nintendo 8-bit, que já tava virando famoso lá no final dos anos 80, né? Depois da era do Spectrum.
Pra Famicom, no caso.
Acabou conhecendo o trabalho deles lá, um funcionário. Aí o funcionário passou lá pro presidente, na época o hoje em dia falecido Yamaguchi. E aí eles conseguiram virar publisher pra fazer jogos como Beto Toads e outros. Inclusive, eu acho que um porte do Jetpack, foi portado pra Nintendo, eu acho. Não sei se é esse jogo, eu tô confundindo. Na época, não era fácil você, publisher ocidental, ter os direitos pra desenvolver pro Nintendo. Era um negócio embaçado. Realmente, é uma empresa minúscula na época, né?
Sim. Agora, a maior curiosidade da Ultimate Play The Game é o que ela se transformou, né?
Ela, na era Nintendo, ela deu origem à Carreira. E depois foi comprada pela Nintendo, fez vários jogos, como Duck Hunt Country. Fez depois pro Nintendo 64 o 007, GoldenEye. E depois foi vendida pra Microsoft e hoje em dia ela faz Kinect Adventures.
É, hoje ela pertence à Microsoft, né?
É. Pra fazer um joguinho pra Kinect.
Eu fiquei surpreso do que ela se tornou, cara. Battletoads foi um dos jogos que marcaram a minha vida, cara.
Sim, Battletoads, Donkey Kong Country.
Porra.
Não, que eles revolucionaram, né? A gente até falou isso no outro no episódio do Donkey Kong. A gente falou bastante sobre a Rare. E eles desenvolveram aquela tecnologia, aquela pseudo 3D, né? Com um 3D pixelado, né?
É, aquela filmagem, né? Do ambiente, né?
Pô, sensacional.
Exatamente. Com os renders lá na Silicon.
É, aquilo era um top de linha sensacional. Comparado ao que é hoje em dia...
Pô,
terrível, agora, pô, era muito, muito bom.
Vocês sabiam que o Robocop, o jogo de arcade, saiu depois dos jogos de computador?
Sim.
E lá na máquina de arcade estava tá escrito, além do Orion Pictures, crédito para Ocean.
Pra Ocean, a Data East pegou a autorização da Ocean para lançar o Robocop.
Ocean tinha comprado arcade. Primeiro.
Sim.
Porque ela tava naquele esquema de pegar várias coisas de cinematográfica, né?
Sim.
E ela pegou os direitos do Robocop. Então, o jogo do arcade não é os jogos de computadores que são portes escapados do jogo do arcade. O arcade que é um porte melhorado dos jogos de computadores.
Exatamente.
Aliás, a maioria dos jogos de Spectrum, portados para o MSX, a grande maioria vinha ou da US Gold ou da Ocean. Mas era uma empresa espanhola que fazia as conversões. A tal de Eupi tinha contrato aí para portar os jogos para o MSX. Então tinha jogo que ficava bem portado, tinha jogo que nem tanto. Eu vi o programa de vocês, até eu comentei uma coisa. Vocês falaram que no Renegade ele foi pouco jogado aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O pessoal lembra do Double Dragon. Mas pelo que eu entendi, na Inglaterra, por causa do porte do Spectrum, ele foi muito jogado na Inglaterra.
Sim, por causa do Spectrum.
A nossa querida Imagine cagou feio no Renegade 3. Sei lá, eu acho que eles também seguiram o Double Dragon, e o Double Dragon 3 não era ruim pra Daniel?
Sim.
Arcade, então, eles resolveram fazer um jogo ruim. Com o nosso amigo Rebelde, o Renegade, viaja no tempo, meu Deus. Imagina você lutando contra dinossauros. O jogo voltou a ser com uma pessoa só, mas ele continuou num esquema mais Double Dragon. Mas o jogo é uma palhaçada só, cara.
Mas sabe o que me dá, assim, que eu fico bobo? É que, pô, eu queria ter tido a oportunidade de ter vivenciado essa parte da informática que eu não vivenciei, né?
Pô, essa época é muito boa, cara. Era uma biodiversidade. Fala, Ricardo.
A gente não vivenciou tanto assim, a gente estava no Brasil e a gente estava limitado a algumas arquiteturas, né, que tinham aqui no Brasil. Mas é realmente essa, é como se fala, o João estava dizendo, essa diversidade de plataformas assim, é uma coisa assim, muito interessante. Quantidade diferente, variedade de máquinas, assim, diferentes fabricantes, às vezes produzindo a mesma coisa, né, usando a mesma arquitetura. Claro, infringindo, graças à reserva de mercado, né? Meu pai dizia na época que o dia que, quando acabar a reserva de mercado, só vão sobrar empresas brasileiras. A IBM do Brasil, a Digital do Brasil, não sei o que do Brasil. As empresas que vão sobreviver. Não foi muito diferente do que ele tinha previsto, não.
Pois é.
Mas, assim, o que eu me refiro mais também, sabe, é bem direcionado ao que aos games, sabe? Pelo menos assim, quando eu tava pesquisando sobre isso tudo, tava fazendo um comparativo, sabe? E, cara, era uma coisa tão avançada comparado ao que era os jogos de Atari 2600, sabe? Que batendo assim lado a lado com o que era o arcade, cara, que eu acho um absurdo o nível, cara.
Gente, eu queria agradecer muito a vocês aí, a visita. Foi muito bom. Foi muito bom conversar com vocês.
Opa!
Nosso amigo Ricardo deu uma aula aí, o João também. Pô, foi um prazer ter vocês aqui com a gente.
Pô, galera, valeu mesmo, viu?
Eu que te agradeço, cara. Eu tô emocionado porque é o primeiro podcast dos outros que eu participo.
Dos outros.
Ricardo não, Ricardo já participou de milhares, mas eu é a primeira vez.
Como vocês notaram, ele ficou tão emocionado que ele falou o tempo todo.
Esse é o primeiro de muitos.
É isso que eu ia falar agora, o primeiro de muitos aí, cara. Se vocês participarem, pô, tamo junto. Acho que o Diogo foi no banheiro e tá lá com a dor de barriga dele e não voltou até agora, né?
E não voltou até agora?
É, ué.
Jesus. Variar. Coitado. Então, beleza.
Esse foi o ngcast.com.br com a participação do Retrocomputaria, com o Ricardo e o João.
Opa.
Podemos fazer jabá?
Claro, por favor.
Essa é a hora.
Ouçam o podcast que a gente comete, né? Aqui estão dois integrantes, dois dos meliantes que fazem parte da quadrilha. Então, ouçam lá o Reto Computaria se não conhecem. Nós já estamos com 40. Por ocasião, vocês devem ouvir isso. Devemos estar a caminho do 48º episódio. Passa lá, ouve lá se você não conhece. Acho que também temos episódios que a gente fala de jogos, falamos de plataformas, nosso foco é mais micros. Tem alguns episódios interessantes, principalmente sobre história da computação no Brasil. O próprio episódio que tá aí, o 47, fala sobre um pouco de Brasil também. Tem uma passadinha lá, confira o Retrocomputaria, manda um comentário. Lembre-se como sempre diz, o seu comentário é o nosso salário.
Então, eu vou falar uma coisa, só tem fera, meu irmão. Só tem fera no podcast dos caras.
Ah, você é muito gentil. Você é um cara legal. Você é nosso amigo, fala isso. É que a gente enrola bastante.
Isso é muito sério, velho. Só tem cara bom lá.
É, cara, só tem cavernoso.
Digamos que a gente tem um trabalho. A gente faz uma pauta. Tenta fazer uma pauta bem, bem feitinha, bastante, pra gente falar menos besteira.
Então, beleza. João, quer falar alguma coisa?
Bom, acho que o Ricardo já disse tudo. Vão lá e assistam. E é isso aí.
O estranho não vai fazer consideração nenhuma porque ele tá ainda lá.
Ele está preso.
Banheiro.
Ele está preso. A porta trancou por fora e ele tá preso no banheiro.
Vou deixar ele lá, inclusive.
Maldade.